O general Tiani apareceu então em rede nacional para dizer que é o novo chefe, se autoproclamando como o novo chefe das forças militares e também do país. Vale lembrar que na quarta-feira um grupo de militares apareceu em rede nacional para dizer que o presidente Mohamed Bazoum havia sido preso na sua residência oficial e que eles estavam dissolvendo todas as instituições do governo, também o governo de Bazoum, e instituíram um toque de recolher e também o fechamento das fronteiras. Agora, então...
O país em questão é o Níger, que fica no interior da África Ocidental. A tomada de poder aconteceu no dia 26 de julho deste ano, após uma junta militar depor Mohamed Bazoum, o primeiro presidente eleito democraticamente no país. O acontecimento divide opiniões entre os que acreditam ser um golpe de caráter ditatorial e os que acreditam se tratar de um processo revolucionário de caráter anticolonialista, articulado por Burkina Faso e Mali, países africanos que compartilham situações semelhantes nos últimos anos.
Muitos estão se perguntando por que o continente africano está tão eufórico com esse sistema revolucionário que acontece nos dias atuais.
Neste episódio, vamos entender um pouco mais sobre a situação do Níger. Mas antes de seguirmos, temos um recadinho para você.
Potencialize a alma preta. Seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo. Contribua em catarse.me/financie_alma_preta.
Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast semanal produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. No episódio de hoje, golpe ou revolução no Níger? Para falar sobre o assunto, conversei com César Augusto, advogado e integrante do podcast Ponta de Lança, que é especializado no continente africano. Conversei também com o Tiago Soares, conhecido como Tago Elawa da Oma, que é cientista social que parte de uma perspectiva panafricanista para análise sobre saberes civilizatórios africanos. O que você sabe sobre o Níger? Para entender o cenário político que o país se encontra hoje, vale contextualizar a história nigerina. O Níger foi uma colônia da França por aproximadamente 61 anos, desde 1922 até sua independência em 3 de agosto de 1960. Durante esse período, o país fazia parte do chamado Império Colonial Francês e, após conquistar a independência, se tornou uma nação soberana, mas marcada por conflitos e interesses políticos. Desde a sua independência, o país africano viveu 4 golpes de Estado e Mohamed Bazoum foi o primeiro presidente democraticamente eleito no ano de 2020. Além disso, o país possui baixos indicadores sociais. De acordo com os últimos números divulgados em 2020 pelo Programa das Nações Unidas para Análise Mundial, em relação ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o país ocupava a última posição no ranking, com índice de 0,394 frente a 0,957 do primeiro lugar, que é a Noruega. Os principais fatores que compõem o IDH são a expectativa de vida, os anos de escolaridade e o PIB per capita, que é a quantidade de riqueza produzida por um país dividida pelo número de habitantes. E pelo levantamento dos problemas sociais atingidos no país em 2010, o que mais atingiu o país na época é a subnutrição, a alta taxa de mortalidade infantil e o analfabetismo. Em relação à sua geografia, o país não possui saída para o mar e mais de 70% do território nigerino é coberto pelo deserto de Saara. Dessa forma, a economia do país é em grande parte dependente de empresas e nações estrangeiras. Em contrapartida, o país é um dos maiores produtores de urânio do mundo. Cerca de 20% do urânio natural exportado pelo nigerino vai para a França, a mesma nação que colonizou o país até a década de 1960. Para César Augusto, a situação social e política do Níger hoje, assim como em diversos países africanos, é uma consequência direta da colonização ocidental, que mesmo que pareça um argumento batido, deve ser sempre lembrado.
A gente sempre fala que boa parte do que acontece nos países francófonos, especialmente da África, o motivo de muitos deles ainda estarem em conflitos internos, o motivo de estarem ainda sendo países muito pobres, muito por conta disso, muito do que acontece é por culpa ainda da influência francesa dentro desses países. Então, tem uma série de mecanismos que a França continua a utilizar para manter o seu poder ali. Então, se você pegar, por exemplo, Burkina Faso, Mali e Níger, para complementar, são países com um IDH extremamente baixo, baixíssimo índice de desenvolvimento humano, e são países ricos em minerais, em recursos energéticos, tal, que fazem parte da estrutura francesa de transporte de energia, né? Vale lembrar que o Níger exporta boa parte do urânio que tem para a França, e a França deposita parte, boa parte do lixo radioativo que é produzido no Níger, né? Então vale lembrar esse detalhe ainda, tá? E é algo que, assim, é muito importante deixar claro isso. Como esses quatro países fazem parte da CEDEAO, né, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, são um grupo de 15 países. 8 deles usam uma moeda que é lastreada pela França. Você não pode pensar em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento do próprio bloco, para que o próprio bloco se torne um bloco sólido, um bloco importante, se 8, mais da metade dos países integrantes daquele grupo, são ainda ligados economicamente à França, né? Essa ideia do pacto colonial é algo que a gente precisa explicar um pouco mais, porque é um negócio extremamente perverso.
O pacto colonial, ou exclusivo metropolitano, foi uma das medidas administrativas aplicadas pelo mercantilismo que estabeleceu um acordo de exclusividade comercial entre metrópole e colônia. E há uma percepção de que este pacto é reajustado para ser mantido ainda nos dias atuais. No caso da França, o país tem mantido em suas antigas colônias africanas o controle e domínio sobre suas economias, principalmente com a moeda, com a matéria-prima e também com a mobilização de tropas francesas nesses países. Situação que atinge diretamente o desenvolvimento econômico e social da população. E como consequência, então, se fortalece o apoio à tomada de poder por grupos que levantam a bandeira anticolonialista. Para muitos, os governos democraticamente eleitos em alguns países africanos, como no caso do próprio Níger, atendem apenas aos interesses coloniais, sem beneficiar a população.
A situação do cidadão nigerino, de fato, é a seguinte, né? Poxa, a gente instaura uma democracia aqui, essa democracia não me traz retorno financeiro, o meu país continua pobre, quando eu saio daqui para tentar entrar na França é um inferno, eu sofro discriminação. Então, de fato, para que serve essa aliança tão forte, essa ligação tão forte com a França, de fato, para um cidadão nigerino, para um cidadão burkinense, um cidadão malinês, um cidadão de guineense? Qual que é o ganho que eles têm, de fato?
Com isso, podemos avaliar a tomada de poder no Níger pelos militares como golpe ou revolução?
O Níger, ele foi a primeira transição democrática da sua história, né? O Mahamadou Issoufou, que era um presidente anterior, né, depois de 2 mandatos, reconheceu o resultado das eleições, tudo certinho, e passou para o Mohamed Bazoum. O Mohamed Bazoum, se não me engano, é o primeiro presidente de origem árabe na história do Níger, né? Então, eu chamo de golpe mesmo. Ele teve motivos políticos mesmo, motivos até pessoais, vamos dizer assim, né? Porque o atual líder da junta militar do Níger, o Abdulrahman Tchiani, era o chefe responsável pela segurança do presidente, né? Então ele estava no cargo desde 2015, já trabalhava para o Mahamadou Issoufou, e o presidente Mohamed Bazoum, vendo que talvez o Abdulrahman Tchiani, que é conhecido como Omar Tchiani, ainda era muito próximo do antigo mandatário, pensava em demiti-lo do cargo e colocar alguém de sua confiança ali, né? E o Abdulrahman Tchiani, olhando para a situação, falou assim: olha, antes ele do que eu. E deu o golpe, né? Que derrubou o Mohamed Bazoum. E é muito importante a gente diferenciar esse cenário que acontece no Níger do que acontece em outros países, como, por exemplo, na Guiné, que talvez, se eu não me engano, o presidente tentou um terceiro mandato. No caso de Burkina Faso, também é um golpe dentro do golpe, né? Ou seja, há rachas internas dentro. Houve um racha interno, na verdade, dentro da junta militar que comandava o país, até porque para evitar essa generalização, né, que eu vejo muitas vezes, infelizmente, em várias redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, como se tratasse de um movimento organizado, coordenado diante colonialismo anti-França, sendo que não é bem assim. O golpe no Níger está sendo muito mais, como posso dizer assim, é mais moldado, vamos dizer assim, ele é um movimento pessoal, vamos dizer assim, por uma iniciativa de um líder, né, que tinha um certo apoio dentro das forças armadas nigerinas e que decidiu falar assim: olha, antes ele perdeu o cargo do que eu. Então, a gente não vê ainda uma postura mais nacionalista, uma postura mais pan-africanista tal, né? Obviamente que conta com o apoio das outras juntas militares dos outros países, como Burkina Faso e Mali, principalmente, até porque vem nisso uma oportunidade também de se livrar um pouco mais do controle francês. Então temos uma série de questões ali que a gente ainda está vivendo um momento, vamos dizer assim. Então é muito precipitado a gente querer colocar algo como uma revolução, porque a gente até agora não viu como a junta militar vai se posicionar de fato em relação a aspectos de parcerias econômicas no sentido internacional, se haverão mudanças profundas de fato na estrutura do Estado nigerino, né, que é um dos países mais pobres do mundo, infelizmente, muito por conta, primeiramente, da ausência de costa marítima, o que dificulta já também a exportação e importação de seus produtos também, e por conta também do pacto colonial francês, que prejudica muito a economia nigerina, a dependência excessiva da França também afeta bastante. Então, ainda creio eu, emitindo já a minha opinião, ainda é muito cedo para a gente colocar esse movimento, não só o que acontece no Níger, mas em outros países da região do Sahel, como uma revolução.
Para Thiago Soares, que é o cientista político que parte de uma perspectiva pan-africanista, ele avalia que mesmo que as ações dos militares se caracterizam como um golpe e não como uma revolução, pode-se entender essa rebelião como um ato de teor revolucionário, desde que o governo não se transforme em uma ditadura, a exemplo de alguns países.
Foi um golpe no sentido que a estrutura que já estava, já fazia parte do poder, na estrutura dos generais, né, ou no caso do Burkina Faso e tanto no Mali, foram generais. Então eles já, de certa forma, já fazem parte da estrutura de poder, né? do poder militar, mas eles já fazem parte da estrutura de poder. Então houve um golpe. Então é como se fosse algo interno, algo que faz parte da estrutura, e dentre as desavenças ou outras questões, um grupo destituiu o outro. Mas, né, aí é importante pontuar que esses golpes militares, eles geralmente, né, no sentido de que para que eles angariem apoio internacional, né, que eles tenham, estejam linkados a valores democráticos e valores humanos, eles sempre se colocam como um governo de transição, né? Então é um governo de transição que vai, durante um ano, dois anos, tentar ajeitar, fazer uma nova constituinte, e a partir disso voltar ao regime democrático. Isso tem sido utilizado como também uma desculpa em alguns momentos, em alguns casos, para a consolidação do poder, né, para uma consolidação do poder dessa junta. Isso a gente está vendo, por exemplo, no Sudão. O Sudão teve uma revolução, e aí a gente pode dizer revolução. O Sudão teve uma revolução, acho que em 2020, 2021, em que a população foi para as ruas de uma forma massiva. O governo do, não sei se era, acho que é do Omar al-Bashir, né, reprimiu de forma muito violenta, e mesmo assim continuaram indo para as ruas, e o governo caiu, né? E aí, enfim, foi a junta militar e a população, a sociedade civil, que tinha um período específico para que essa junta devolvesse o poder para a sociedade civil, ela se negou. Houve uma negação da devolução do poder, enfim. Então virou uma ditadura de fato. Então esse é o risco que corre.
E no caso do Níger?
Eu diria que são golpes com teor revolucionário. Eles não é uma revolução. O teor revolucionário, para mim, ele está colocado no sentido que as aspirações que estão colocadas para, né, o argumento utilizado para estes golpes, ele está alinhado com o interesse da população, com o interesse político, que de certa forma tem amarrado muito das sociedades civis no continente africano, né? No sentido que esses golpes, eles tentam desatar, né, cortar os laços que permitem essa exploração, e fazer com que o patamar político, o patamar econômico, né, o patamar social do continente, e logicamente trazendo benefícios para o povo africano, para os povos africanos, isso é um link, né, com as revoluções que aconteceram, com as revoluções da independência, né, no sentido que a perspectiva de uma África unida, de uns Estados Unidos da África, já estava colocada na década de 60, já estava colocada, enfim, nos congressos pan-africanos, E hoje esses golpes, eles estão alinhados com o que está sendo colocado com a agenda, acho que 2063, a África 2063, tem uma agenda de que até 2063 a África ela tem que estar unificada.
Frente a esse cenário de unificação da África, há uma expectativa de que os golpes militares em alguns países do continente, como Burkina Faso, Mali e o Níger, sejam uma ação articulada. Inclusive, a figura de Ibrahim Traoré, presidente do Burkina Faso, ganha visibilidade como uma possível liderança para este momento.
Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnette qui danse à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles.
Na sonora que você acabou de ouvir, gravada na cúpula Rússia-África 2023, em São Petersburgo, Traoré afirma que os chefes de estados africanos não devem se comportar como marionetes imperialistas. A postura do líder de Burkina Faso faz ser comparado à figura de Thomas Sankara por alguns de seus apoiadores. Sankara foi um dos líderes revolucionários também do Burkina Faso, inclusive este nome foi sugerido por ele ao país que anteriormente se chamava República do Alta Volta. Ele se tornou um dos maiores nomes da política pan-africana e socialista do século XX. Sankara desempenhou um papel significativo no continente africano como um todo, sendo conhecido também como Che Guevara da África, principalmente por sua luta contra o neocolonialismo e contra o capitalismo. No entanto, César Augusto destaca a pluralidade do continente africano e sugere que o caso de cada país deve ser analisado separadamente. Para ele, é necessário cobrar desses governos o desenvolvimento e melhoria de vida para a população local e não apenas os jogos de interesses políticos que muitas vezes entram no campo pessoal.
O Sankara é um cara que eu pessoalmente admiro muito, pois ele era um cara que falava de frases, que colocava em frases simples a ideia do que deveria ser de fato, né? Champanhe, por exemplo, acho que é dele a autoria dessa frase, né? Champanhe para poucos ou água para todos? É, ou a ideia de que se você quiser ajudar meu país, não mande dinheiro, mande máquinas agrícolas, técnicas agrícolas, fertilizantes, sementes, que é assim que de fato que o nosso país se desenvolverá, ou seja, da ideia de que todo africano, todo cidadão africano tem que ter algo que comer, tem que ter dignidade, e é isso de fato que eu quero ver ser implementado nesses novos movimentos, né? Golpes, na continuação do que vier desses golpes militares. E é algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque os cenários também são diferentes, né? Quando Sankara assume o poder, a gente precisa lembrar que a gente está dentro de uma disputa entre Estados Unidos e a então União Soviética, a Guerra Fria. Então a África também se torna um centro de disputas ali, né? Quantos golpes não tivemos dentro do continente africano que derrubaram líderes pró-África, o que eu ia dizer, pan-africanistas, né? O Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, próprio Thomas Sankara foram vítimas disso, né? Gamal Abdel Nasser no Egito também foi vítima disso. Então, qualquer ideia ali que pudesse meter a uma emancipação das populações africanas, um corte com as relações, não corte, quer dizer assim, sem relações, mas quer dizer uma dependência menor de países como Estados Unidos e a Europa Ocidental, né? Europa Ocidental como bloco, não como país, pelo amor de Deus, era visto como algo muito de acontecer, né? E Thomas Sankara tentou fazer isso. Agora, o país que o Ibrahim Traoré pega é um pouco diferente daquilo, né? Nós temos novos players ali na geopolítica internacional, nós temos a China entrando com a parte de investimentos, nós temos a Rússia também entrando com a parte militar e fornecendo também alimentos. Vale lembrar muito bem que parte disso é algo que eu quero relembrar aqui. Se esses países têm uma relação tão próxima com a França, por que a França não apresentou um plano? Porque a França faz parte da União Europeia, a França faz parte do Conselho de Segurança da ONU, porque a França não apresentou um plano também para garantir que esses países africanos tenham o que comer, porque muitos deles importam cereais da Rússia e da Ucrânia. Você não viu na grande mídia em nenhum lugar sendo discutido um possível plano para que esses países não fiquem desassistidos durante a guerra. O que se só via de fato é que a Europa vai ficar sem gás, a Europa vai congelar no inverno, então precisamos garantir que a Europa tenha outras fontes de gás natural. Mas não se ouviu nada de fato no tocante ao que os países africanos devem ter, né, em relação à alimentação. Então, agora com a China ali, com a Rússia, através do grupo Wagner, o grupo do Yevgeny Prigozhin, fica essa questão. Esses movimentos que estão acontecendo terão autonomia, de fato, para poder tratar dos interesses dos seus cidadãos. A ideia que eu quero passar para os ouvintes é de que a África também tem as suas contrariedades, tem seus celeumas, tem atores políticos ali que também buscam se mudar ao sol, assim como qualquer outro continente. Eu acho engraçado como isso não é colocado, a falta de tentar discernir um pouco de por que cada golpe é diferente, né? Por exemplo, essa questão do que se tem, só para complementar, claro, em relação ao Ibrahim Traoré, de que ele é o novo Sankara, de que ele é o novo... É o ressurgimento da ideologia socialista no continente africano, é um pouco exacerbada, porque até agora não se vê, de fato, um projeto político nesse sentido, algo parecido com o que o Thomas Sankara fez. Essa grande diferença que eu coloco entre o Ibrahim Traoré e o Sankara. O Sankara, quando ele assume o poder, ele já tinha um plano pronto, ele já tinha os objetivos do que ele queria fazer. No caso do Níger, no caso de Burkina Faso, que até tem certa semelhança, são insatisfações de setores militares com quem está no poder, de às vezes de se sentir excluído, de não se sentir privilegiado, não se sentir integrado ao poder ou parte, tomar parte de decisões importantes no tocante ao dia a dia do país, e eles veem uma forma de tomar o poder como a única forma possível de garantir que os seus interesses estejam a salvo. Então, até agora, no caso do Níger, ainda tenta-se entender o que de fato o Abdulrahman Tchani quer de fato no poder. Se ele tirou Mohamed Bazoum porque simplesmente estava com medo de, entre aspas, perder o emprego, sem o Bazoum, o que ele vai fazer lá? Quais são as propostas dele para o Níger? O que ele fará de fato para que possa estabelecer no poder? E o que talvez ligue todos esses países de fato é a influência francesa. A gente precisa sair um pouco dessa ideia de, nossa, que lindo que está acontecendo na África, ai, é a Revolução Comunista, ai, é a ideologia anti-França. Não, se aquilo resultará trará de fato benefícios. O controle, se o Estado nigeriano tiver controle sobre a exportação e exploração de urânio nos seus domínios, isso trará melhores condições de vida para os seus cidadãos, isso trará empregos de maior qualidade, isso poderá aumentar o PIB. São essas questões que devem ser feitas, né? É isso, né? No tocante é o que está acontecendo nessas movimentações na região do Sahel. E poucas vezes, pouco, isso é muito pouco debatido. A gente fica muito na ideia do discurso do Ibrahim Traoré, do Mali, de Burkina Faso. A gente fica muito nas movimentações dos países, como Nigéria, Estados Unidos e França, no tocante ao que acontece no Níger, mas a gente precisa pensar de fato o que o cidadão nigerino pensa. E ele vê isso com muito apoio, porque talvez seja a única chance, uma resposta de que a vida melhore de fato. Então, talvez, na visão dele, é algo que a gente precisa entender de fato, que, às vezes, para um cidadão nigerino, é melhor uma junta militar no poder que lhe garanta comida, que lhe garanta direitos básicos, que lhe garanta acesso à água, acesso à eletricidade, do que um governo que teoricamente agrade as potências mundiais, que agrade o nosso imaginário ocidental, eu quero dizer, de uma democracia ocidental, que a pessoa vai e volta. Do que adianta ter uma democracia dessa se quem é eleito está intimamente ligado à elite, à França, né? Tem até umas declarações do presidente de Senegal, Macky Sall, que defendeu, que foi contra o golpe, e em outras situações elogiou a França, diz que a França é amiga dos países africanos. Fala, olha, gente, pelo amor de Deus, né? A França nunca foi amiga dos países africanos, né? O que eles mais querem das nossas regiões são os recursos naturais, não querem recursos humanos. O que quer dizer recursos humanos? Não querem imigrantes batendo a porta, pedindo para entrar na França, né? Então, assim, é bem complicado essa situação, porque existe muito, de fato, muitos líderes africanos gostam dessa ideia de se aproximarem da França, de se aproximarem das suas antigas potências coloniais, até para parecerem que, nossa, eu sou bem aceito, até uma ideia de ego, sabe? Ainda existe, infelizmente, esse tipo de ideologia corrente dentro de vários líderes africanos, dessa ideia de, sim, eu preciso me aproximar dos europeus, dos meus antigos colonizadores, para me sentir até superior, a real é essa, eu falo isso tranquilamente como africano, existe muito isso, essa ideia de assim, de eu me sinto superior porque eu tenho amigos brancos, tenho amigos europeus e tal, então o Macky Sall ainda representa um pouco disso, né? Então, para o cidadão nigerino, os cidadãos daqueles países que estão envoltos em golpe, fica essa questão aqui, cara, tá, se essa democracia não me serve, está na hora de mudar. Então, essa dificuldade que talvez a gente tenha aqui de entender que, poxa, lógico que um golpe não é legal, tal, a gente, isso não quer dizer, não quero dizer que estou a apoiar esses golpes, porque eu estou cauteloso, estou querendo ver o que de fato vai acontecer, mas é preciso entender o contexto. As democracias liberais impostas, construídas nesse país, falharam com o cidadão. Falharam com o cidadão. Então, se a democracia de fato falha com esse cidadão, para que ela serve?
Para finalizar a análise sobre a situação do Níger e das tensões semelhantes enfrentadas pelos países africanos, né, frente à queda dos governos democráticos, o que podemos concluir até o momento?
Entre o que está sendo pesado, entre o que dispõe, o que possibilita essa frente oriental e o que tem sido feito nessa frente ocidental, que coloca, né, que põe, é necessário democracia, é necessário direitos humanos, é necessário esses valores, mas com esses valores isso não tem ajudado a desenvolver economicamente esses países. Então, o que a gente pode pensar é que numa uma sedução colocado em valores super importantes, são caros para nós, como democracia, direitos civis, mas embebido num caldo colonial, embebido num lugar de extrema exploração. No outro, coloca possibilidade de desenvolvimento, mas o que vocês fizerem aí dentro é problema de vocês. Então, se tiver ditadura, se tiver genocídio, se tiver assassinato, aí é algo que vocês vão ter que resolver. É algo interno. Então não vai ter uma pressão externa para um padrão para que se siga valores. E nisso, a gente vai ver como os países africanos eles vão se posicionando, né, diante desses polos. Né, né? E isso é uma margem. Por mais que a gente possa pensar, mas não está sendo super democrático, não está sendo isso, não está sendo aquilo, a gente tem que pensar, de uma perspectiva geopolítica, que as margens de ação para a África elas estão maiores. Isso não significa que os riscos de uma nova corrida neocolonial não esteja posto. Mas a gente tem que analisar o que, os dirigentes e o que, momento ele nos coloca, ele nos apresenta como possibilidade, né, de possibilidade política, como possibilidade econômica, né, como alinhamento, político, né. Então eu acho que sem pensar em o que é positivo e negativo, mas o que está colocado, hoje eu enxergo mais amplitude de ação do que há 10 anos atrás para o continente africano.
Então, a gente está num cenário de stand-by ainda. A gente está vendo com essas movimentações, provavelmente, da França, né? Então, a grande questão é o que a França fará de fato. Ela tem 1.500 soldados ali dentro do Níger, né? Tem bases próximas ali no Chad, que é país vizinho, né? E o mais importante, a gente tem que começar a tentar entender quais são as possíveis consequências de uma possível invasão, né? Principalmente no tocante aos jihadistas, né? Os jihadistas estão torcendo ali para que o caos seja instalado entre estados ali, porque é mais fácil para eles angariarem recursos, pessoas que vão entrar para essas organizações. Então, acho que a gente precisa ter um cenário stand-by ainda mais possíveis, dos possíveis atores. Então, em vez de a gente só olhar também nos estados ali, quem está brigando de fato, é olhar as movimentações também dos grupos jihadistas, que também estão muito interessados numa possível guerra, porque para eles é mais proveitoso para angariar mais recursos e se tornarem cada vez mais fortes, causarem cada vez mais danos na região do Sahel.
Então é isso, pessoal. Para saber mais sobre a situação do Níger e demais acontecimentos do continente africano, indicamos o podcast que o César Augusto faz parte, que é o Ponta de Lança, com conteúdo sobre esporte, cultura e política no continente africano, e também as produções de Thiago Soares, que aborda análises focadas na manutenção de saberes civilizatórios africanos e também escreve sobre homens negros e masculinidades. E quer saber mais do que tem rolado na Alma Preta Jornalismo? Nos acompanhe também em todas as redes sociais e também no nosso site almapreta.com.br. Confira o mais novo lançamento nosso que está disponível no YouTube, o documentário Picadilha de Quebrada, dirigido por Yuri Salles, que mescla ficção e realidade ao abordar o universo da moda produzida dentro das quebradas de São Paulo a partir dos times de futebol de várzea.
Você tá ligado que é ser preto no Jardim Brasil, neguinho? Pra você, pode ser até irônico, mas são centenas de enquadros reservados ao meu corpo preto e jovem.
Você ouviu o Papo Preto, podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo, em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com a nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me/financie_alma_preta. Repetindo, catarse.me/financie_alma_preta. Potencialize a Alma Preta e seja uma aliada da mídia negra no jornalismo investigativo.
Este episódio teve direção de Vinícius Martins, produção de Yuri Salles, roteiro e apresentação minha, Estela Diogo, assistência de estúdio de Patrick Silva e edição de Débora Oliveira. Entrevistamos César Augusto e Thiago Soares. Os demais áudios utilizados neste episódio foram retirados, respectivamente, de vídeos dos seguintes canais no YouTube: CNN Brasil, África do Jeito que Você Nunca Viu, DW Português para a África e Alma Preta Jornalismo. Obrigado por sua companhia até aqui e até a próxima semana.